Boa noite, pessoal, bem-vindos. Bom estar com vocês aqui mais uma noite. Estou muito assim, animado para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos nessa volta de feriado aí e tivemos um tempo, né, lá nos Salmos, parte da nossa leitura diária que nós temos feito e tem falado muito ao meu coração. Então eu decidi dar um break, tá? Nesse tempo aqui, voltamos lá em junho, nós vamos voltar em Gênesis, tá? Nós temos semana que vem mais algumas coisas acontecendo, no dia 27 não teremos culto, 28 vamos ter um evento. Então em junho nós voltamos em Gênesis, terminamos o capítulo 17 e vamos estar iniciando o capítulo 18. Então fique pronto, preparado para isso também. Tá ligado ali, ó. Tá saindo, né? Será que desligaram esse cabo aí já? Aí tá ligado, aí tá ok. O meu tá ligado aqui também. Hã? Não, não sei. Acho que não, acho que tá ok. Tenta dizer isso, aí. Som. Eu acho que é lá mesmo, cara. Então deve ter desligado o cabo aí, que ele tava meio solto atrás. Não tem problema não. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Tá me ouvindo? Ok, ótimo. Amém? Então hoje eu quero ter mais uma experiência, vamos colocar assim, com vocês, dentro daquilo que nós chamamos do saltério. São esses 150 cânticos, poesias, que expressam muito o sentimento do povo de Israel em suas lutas, as adversidades que eles enfrentavam. Nós temos vários salmistas, muitos pensam que os salmos foram somente e exclusivamente escritos por Davi, mas isso não é verdade. Nós temos salmos de Moisés, salmos de Asaf, experiência também. E lá no Salmo 128 nós já tivemos uma individual, a responsabilidade familiar e vimos a responsabilidade comunitária, a nossa responsabilidade como igreja. Foi uma mensagem que marcou a mensagem em Salmo 128 e hoje nós vamos fazer mais uma jornada pelos Salmos, tá? Eu quero que você já abra sua Bíblia aí em Salmos 43. É um Salmo lindo que irá nos revelar alguns princípios importantes para que nós também possamos enfrentar as nossas adversidades, as questões de injustiça que nós enfrentamos. E será um tempo muito precioso. Eu quero que você preste bastante atenção, que você fique, né, conectado aqui, não se distraia, porque creio que existem alguns princípios nesse salmo que irá nos ajudar muito a reagir, não só a reagir, mas a como enfrentar certos desafios que nós temos no dia a dia, né, na família, no ambiente de trabalho, opa, agora foi, no ambiente de trabalho e em tudo mais, certo? Então eu quero muito que você fique atento. Assim que você encontrar esse salmo, fique de pé, são somente 6 versículos aí que nós vamos ler juntos e nós vamos trabalhar esse texto de forma expositiva hoje para que possamos realmente absorver tudo aquilo que ele tem a nos dizer. Tenho certeza que tem algo muito especial aqui que irão trazer princípios espirituais para vocês lidarem com certas situações que talvez vocês enfrentem em suas vidas hoje. Todos acharam? Eu vou contar até 3. Salmo 43. Nós vamos ler todo, tá? E nós vamos ler em voz alta, na forma que está escrito aí na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Faça essa leitura nesse momento, para que nós já possamos, né, compreender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Amém? Vou contar até 3, você lê aí. Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Continue. Porque está assim tão perturbada dentro de mim, ó minha alma. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito Santo. Tenha total liberdade de nos ensinar nesta noite. Queremos aprender, queremos nos submeter à Tua Palavra. Não é o Vitor, não é o que ele pensa, é a Tua Palavra, Deus. E queremos viver esses princípios espirituais que nos ajudarão a lidar com várias circunstâncias, situações que surgem em nossas vidas, Senhor, para que possamos honrar o Senhor, para que possamos viver de acordo com a tua vontade e não a nossa, Senhor. E possamos transmitir, manifestar todas as virtudes suas para as pessoas que estão principalmente mais próximas de nós. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Obrigado. Eu não sei como está aí na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel, provavelmente a sua Bíblia de papel tem alguns títulos, né, que intitulam os Salmos. E é interessante que tanto o Salmo 42, que faz parte de um conjunto, eles são um grupo, o 42 e o 43, são salmos genéricos, vamos dizer assim, eles não têm um título dentro das Escrituras Sagradas. Isso é super interessante, certo? Mas é mais interessante ainda que dentro da história da igreja nós temos várias traduções que surgiram. Nós temos, por exemplo, a Septuaginta, né? Que é a versão traduzida do hebraico para o grego. Nós temos, por exemplo, a Vulgata Latina, que é traduzida do hebraico para, né, o latim. E é interessante porque dentro dessas traduções da Sírica, tem a Etíope, tem várias traduções, eles intitulam esse salmo como um salmo de Davi. É interessante. Eles até contextualizam esse salmo e dizem que é o momento em que que Davi estava sendo perseguido por Saul e Jonatas conta para ele o que o pai estava disposto a fazer. Então eles contextualizaram esse salmo e nós vamos tentar avaliar o que está sendo dito aqui dentro desse contexto, certo? É de perseguição, é de adversidade. E o que eu desejo fazer como pastor de vocês hoje é dar alguns princípios espirituais para que vocês possam lidar com as adversidades, lidar com algumas. Eu não vou dizer que eu acho que é muito radical dizer isso aqui no Japão, no país que nos dá a liberdade de pregar o evangelho, né, de sermos cidadãos aqui nessa nação, que nós enfrentamos qualquer tipo de perseguição. Perseguição é o que os nossos situações de adversidade, de perseguição em nossa vida. Amém? Vamos de volta para o texto? Salmos 43, primeira parte do texto aí, diz o seguinte: a palavra de Deus. Faze-me justiça, ó Deus. Primeiro princípio que eu encontro aqui já na parte A do versículo número 1, que é o seguinte: entregue todas as suas adversidades, todas as injustiças, todas as perseguições ao único que é capaz de resolvê-lo. Amém? Aprendeu o princípio aqui? Nosso papel é entregar todas as adversidades, todas as perseguições, todas as questões que nós lidamos no nosso dia a dia ao único capaz de realmente fazer justiça. Esse é o clamor do salmista aqui no início da passagem. E se nós estamos falando do contexto da perseguição de Saul para com Davi, então Davi aqui dentro do contexto tem todo o direito de pedir que Deus faça justiça em sua causa. Porque se tem uma coisa que nós enxergamos nas Escrituras Sagradas, dentro da narrativa desse contexto de Saul e Davi, é que Davi era um homem inocente que estava sendo perseguido por um homem ciumento, e que, né, por raiva, ou seja, qualquer outro instinto carnal, estava perseguindo uma pessoa que somente que lhe queria o bem, certo? Então nós sabemos que Saul era um homem invejoso, é um homem cheio de ciúmes, e Davi pede a Deus, embora esteja numa situação caótica, adversa, ele pede a Deus que faça justiça em lugar dele. E todo esse contexto está exatamente no momento após Davi vencer o grande Golias. Lembra dessa história de Davi e Golias? Pois é, os exércitos de Israel estavam alinhados com os filisteus e nenhum homem, inclusive Saul, estava disposto a enfrentar o guerreiro Golias. E Davi, um menino, um jovem, certo? Vai, vence, corta a cabeça do guerreiro. E aí Davi está voltando dessa grande batalha, um grande vencedor. Israel superou o exército filisteu pelas mãos de Davi, pelo Senhor, porque Davi venceu porque ele sabia com quem ele lutava. Não eram as suas habilidades, não eram as ferramentas em suas mãos, mas era o Deus que estava com ele. Davi declara isso claramente. E eles estão voltando dessa batalha. E é interessante o que é dito acerca de Davi e Saul, que gera esse ciúme, que gera essa inveja em Saul, que vai levar o salmista aqui, Davi, vamos dizer que é ele, a pedir que Deus faça justiça. O texto, abra comigo rapidamente, está em 1 Samuel capítulo 18. Vamos ver o contexto do salmo, para ver se de fato esse contexto se aplica aqui o que nós estamos vendo aqui dentro do salmo. 1 Samuel 18, versículo 6. 1 Samuel 18, versículo 6. Então o texto diz: faz-me justiça, faz-me justiça, ó Deus. O sujeito é Deus. Então ele joga nessa responsabilidade, vamos dizer assim, ele depende de Deus para que Deus possa agir em favor dele. Diz assim em 1 Samuel 18, 6: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou Golias, o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou os milhares, Davi, dezenas de milhares. Saul, diz o texto, ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? E diz o texto assim, escute, porque Davi está pedindo por justiça. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então tá aqui. Esse é o clamor do salmista, faz-me justiça. Então o primeiro princípio que eu quero que você adote aqui, nas circunstâncias de injustiça, e eu sei que como estrangeiros, muitos de nós passamos por momentos de discriminação, de injustiça, certo? Alguém aqui já passou por algum momento de injustiça aqui no Japão? Alguma situação de injustiça, alguém? Tenho certeza que você já passou como estrangeiro, certo? Isso é comum, essas experiências. Qual é o princípio que o salmista quer nos ensinar aqui? É que nós devemos depositar todas as questões de injustiça nas mãos do único que pode resolvê-las. Amém? Eu sei que não estou falando de uma tarefa fácil. Eu estou pedindo algo para filhos de Deus e pessoas que têm maturidade espiritual aqui. É depositar em Deus todas as questões de justiça que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O apóstolo Tiago disse assim, ó, que na ira dos homens não opera a justiça de Deus. Na ira dos homens não opera a justiça de Deus. Então nós precisamos entender esse princípio aqui. O salmista está nos ajudando a fazer isso, certo? Agora, mais um parêntese aqui. Isso não significa justiça imediata, mas justiça final. Amém? Porque a gente já fica apreensivo, ou então ficamos ansiosos, assim, ah, então é fácil, né, pastor? Então é botar na mão de Deus a questão que eu estou enfrentando lá na fábrica? É botar na mão de Deus, mas isso não significa que você vai ter solução ou soluções imediatas. O que o texto está nos dizendo é que nós teremos soluções finais. Que o Deus, que é o justo juiz, Gênesis 18, 25 vai dizer isso, ele fará justiça no final, certo? Então nós confiamos na justiça de Deus e não na força do nosso braço. Na ira dos homens não opera a justiça de Deus. Primeiro princípio, qual área de discriminação, qual área de injustiça que você esteja sofrendo hoje, coloque essa coisa, essa questão nas mãos de Deus. Primeira coisa que o salmista faz dentro da perseguição que ele estava sofrendo. Segunda coisa, versículo B do capítulo 43, versículo 1. E diz assim, ó, não só faça justiça, diz o salmista, ele pede, e defende a minha causa contra um povo infiel, e livra-me de homens traidores e perversos. Está aqui um princípio que você não vai gostar de ouvir, mas eu vou dizer de qualquer forma. Certo? E o princípio é o seguinte, que homens infiéis, traidores e perversos estarão sempre presentes em nossas vidas desse lado da eternidade. Gostou? Não, né? Eu também não. Mas a realidade, vamos dar um choque de realidade aqui, é que homens infiéis, traidores e perversos serão parte da nossa experiência no mundo caído, manchado pelo pecado, desse lado da eternidade. Não tem como correr dessa realidade, certo? E sabe de uma coisa que é interessante? Jesus sabia exatamente disso. Sabe o que é profundo sobre a vida de Jesus? É que Jesus nunca foi traído, embora muitos traíram ele. Vou repetir, tá? Eu acho que é importante você pegar isso. Jesus nunca foi traído, embora muitos traíram ele. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha expectativas acerca de ninguém. O nosso problema é com as nossas expectativas acerca das pessoas e o que nós esperamos dela. Jesus não tinha nenhuma expectativa com ninguém, por isso que ele nunca foi traído. Pastor, o que você quer dizer com isso? Ele sabia ou não sabia que Judas ia traí-lo? Sabia ou não sabia? E mesmo assim, lá na última ceia, ele pegou o pão, molhou e deu a Jesus. Sabe o que era isso dentro daquela cultura? Era um lugar de honra. Você dava o primeiro pão molhado à pessoa que tinha mais honra. Jesus sabia ou não sabia que ele iria trair? Na verdade, todos ali traíram Jesus, não foi? Mas ele nunca foi traído, ele conhecia o coração dos homens. Ele sabia cada um deles. Jesus sabia ou não sabia que Judas era um ladrão? E por que Judas foi encarregado das finanças do grupo? Tem um mistério aí, não tem? Pois é, Jesus nunca foi traído, gente, embora muitas pessoas traíram ele. Por quê? Porque ele não tinha expectativas acerca de nada. E eu quero dizer algo que você não vai de novo gostar de ouvir. Se você espera uma vida tranquila, sem ter que lidar com pessoas infiéis, traidoras e perversas, você ainda não entendeu o trabalhar de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito que todos nós desejamos, tem alguém aqui que deseja o fruto do Espírito na sua vida? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio, todas essas questões, essas nove virtudes, todos nós queremos ela em nossa vida, certo? Nós queremos isso para nós, mas sabe como que essas virtudes se manifestam? Elas se manifestam nos opostos. Então você quer amor? Prepare-se para experimentar a indiferença. Não é ódio, é indiferença. Tá? Você quer paz? Prepare para lidar com questões de contendas e brigas e situações complexas nessa área. O fruto do Espírito se manifesta nos opostos, certo? E o que, que os filhos de Deus maduros fazem? Eles entendem que se as situações não estão muito favoráveis, que o trabalhar de Deus não está se manifestando naquele momento na vida deles. Então vamos pedir uma coisa que não é muito normal ouvir na igreja hoje em dia? Senhor, me manda mais problemas que eu quero crescer. Alguém tem coragem de pedir isso? Alguém tem mais coragem de pedir isso? Eu não estou sendo irônico ou sarcástico aqui, porque eu sei na minha vida, principalmente, que os problemas foram as grandes escolas da minha vida. Eu não lembro muito das vitórias. As vitórias passaram, foram celebradas, certo? Se tornaram diplomas nas minhas paredes, mas as lutas eu me lembro de cada uma delas. E cada uma delas foi uma ferramenta de Deus para fazer quem eu sou hoje, para ser quem eu sou hoje, certo? E nós precisamos entender isso, porque se tudo está cooperando para o nosso bem, nós já não olhamos mais tanto as grandes conquistas contra as grandes perdas como perdas e como conquistas. Nós vemos todas elas como o trabalhar de Deus em nossa vida. Nós precisamos de problemas para crescer, igreja. Certo? E Deus está trabalhando através de cada um deles. E o salmista novamente pede que Deus seja o intermediador entre ele e o seu perseguidor, entre ele e os seus adversários. Ele disse assim: faça sua defesa em meu favor. Defende-me contra homens infiéis, perversos e traidores. E aí você pensa assim, né? É o salmista. Vamos dizer que é Davi. É Davi, pastor. A Bíblia diz que era um homem que fazia a vontade de Deus. É um homem segundo o coração de Deus. Então, com certeza, ele cantou esse salmo no seu momento de angústia, de luta, e Deus respondeu. Não foi o contexto esse? Deus respondeu imediatamente? Não. É verdade. Davi é como eu e você, sabe? A gente ora e as coisas, às vezes, não acontecem como nós desejamos que aconteça. Elas não são imediatas. Nós estamos numa geração micro-ondas, né? Que nós queremos tudo em 2 minutos. Certo? Mas a vida não é assim, você sabe disso muito bem. E o salmista também entendeu isso, porque ele vai ter, uma variação de sentimentos aqui. Ele é um ser humano, eu amo os salmos, porque os salmos têm essa beleza de gritar, pedir por justiça, diz que vai quebrar os dentes dos inimigos, diz que vai matar milhões. Aí termina o salmo assim: mas Senhor, Tu sabes o que fazes, Senhor. Eu confio em Ti, Deus. Certo? Eu sei que essa obra, esse trabalhar, esses inimigos estão, de certa forma, transformando-me e me fazendo mais próximo de Ti. Então o salmista vai clamar e não vai ter resposta. Vá comigo para o versículo 2 agora. Ele diz assim: o que acontece? Nada. Nada aconteceu. O que, que ele faz? Ele diz: pois Tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Quando nada aconteceu, não houve defesa, não houve uma justiça, ele diz assim: Senhor, embora essas coisas não acontecem, eu sei onde eu posso guardar o meu coração, eu sei onde eu posso depositar as minhas angústias, eu sei onde eu posso depositar meus medos e minhas inseguranças, é na minha fortaleza. A palavra fortaleza aqui significa monte, lugar de refúgio, e pega essa, templo. Fortaleza é um templo. Se nós fôssemos fazer essa transliteração para o Novo Testamento, o templo é a família de Deus, é a igreja, é o corpo de Cristo. Ele diz assim: Senhor, Tu és minha fortaleza. Eu confio em Ti, minha vida está escondida em Ti. Então qual é o princípio aqui, pastor? Que todos nós aqui, filhos de Deus, filhas de Deus, nós temos um lugar onde podemos depositar nossas angústias, podemos depositar nossas perplexidades, onde não há justiça, onde os nossos inimigos continuam nos perseguindo, onde as causas não mudam. Nós temos um lugar onde nós podemos estar seguros, descansar a nossa fortaleza. E as nossas perplexidades, angústias, são tesouros que são depositados numa fortaleza, num baú, num lugar de refúgio. Pastor, você está falando sério? Angústia, perplexidade, medo são tesouros? É, para aqueles que estão em Cristo Jesus e tudo está cooperando para o bem deles, essas coisas são tesouros. Sim, sabe por quê? Porque pela perspectiva da eternidade, elas são pedras preciosas que estão nos levando mais próximo da nossa fortaleza, o nosso Deus. Quando você começar a dar um passo para trás e ter uma perspectiva eterna dos sofrimentos, das angústias, das perplexidades, das perseguições que você enfrenta, da discriminação que você sofre, quando você der um passo para trás e ver com a lente eterna essas coisas, vocês vão ver que todas elas estão, de certa forma, sendo usadas por Deus para construir em você o caráter de Cristo. Aí sabe o que a gente tem aqui? Paz. A gente tem segurança. Não é uma blindagem, não é um campo de força ao nosso redor que nos impede de sofrer, nos tornarmos angustiados ou lutarmos, ou temos luto. Mas é uma confiança, uma paz que excede o entendimento, um amor que excede o entendimento, que nos guarda e nos protege em Deus, a nossa fortaleza. Todos nós precisamos desse lugar e todos nós precisamos descobrir esse lugar o mais rápido possível. Jesus chamou esse lugar do quarto secreto. É o lugar da presença de Deus, onde nada pode interferir. É o lugar que nós fechamos a porta, Jesus disse, e nada pode entrar a não ser a presença do nosso Pai. Ele é o qual nós concentramos todas as nossas energias e tudo aquilo que nós somos. Ó Deus, Tu és a minha fortaleza. Isso é lindo. O salmista está convicto que somente Deus pode resolver os seus problemas. Você tem essa convicção hoje? Você talvez esteja num lugar agora, na sua vida, diante de uma situação, e você está pedindo que Deus faça justiça, você está pedindo que Deus te defenda dos seus adversários. Você diz com toda a sua boca, sabe, com todas assim, as suas palavras, que Deus é a sua fortaleza, que eu mais ouço crentes falarem assim, o que é Deus para você? Deus é tudo, pastor. Eu falei, lindo, romântico isso. Mas como é que é isso na realidade do dia a dia? Como é que é isso quando você tem que enfrentar um cônjuge chato? Como que é isso quando você tem que passar por uma questão de injustiça lá na sua fábrica, quando preferem outro a você, quando você tem muito mais anos de trabalho, quando você é uma pessoa muito mais correta no seu agir e a própria empresa prefere outro a você? Como é que se manifesta na sua vida isso? É irritação? É murmuração? É reclamação? Ou é Deus, Tu és a minha fortaleza? Bom, o lindo do salmista é que o salmista não está isento dessas mudanças e variações nos seus sentimentos. Ele é humano como eu e você. E eu dou graças a Deus porque não tem muitos super-heróis na Bíblia. Só tem um super-herói, na verdade. E ele é Deus em carne. Os outros são como eu e você. E graças a Deus por isso. Porque eu leio um salmo e eu falo assim, sou eu. Eu sou assim, eu tô lá na montanha adorando a Deus. Depois eu tô lá no vale, reclamando de tudo e de todos. E o salmista é assim. E o que acontece aqui com o salmista é essa variação de sentimentos que é comum a cada um de nós. E o que ele tem é uma dissonância cognitiva. Eu vou explicar o que é isso. É o versículo, parte B aqui, do versículo 2. Repare, olha, eu quero que você entenda a jornada do salmista. Ele começa como, gente? Faz-me justiça, ó Deus. Né? Vamos dizer que é questão de perseguição e luta. Faz-me justiça, Deus. E não só isso, mas defende-me contra homens perversos, traidores e infiéis. Aí ele, dentro da situação, não é resolvido, ele diz assim, porque só, ele vai pro espiritual, né? Porque só Tu, Deus, é minha fortaleza. Aí você pensa assim, uau, que cara crente esse salmista. Que cara crente, mas aí vem o versículo 2, porque ele é como eu e com você. Aí lá na fortaleza, onde ele está confiante em Deus, onde ele pede que Deus faça justiça, olha o que ele diz no versículo 2. Por que me rejeitaste? Aí eu fico pensando, o que aconteceu com esse cara? E eu sou um pouco criativo, então vou usar minha imaginação aqui. Eu creio o seguinte. Ele pediu que Deus fizesse justiça. Ele pediu que Deus defendesse ele dos seus inimigos. Ele estava na fortaleza e em algum momento ele saiu dessa fortaleza. Só pode ser. Porque para você se sentir rejeitado, você tem que estar longe dessa relação. Você tem que ter abandonado essa relação ou essa relação ter abandonado você. Então, em algum momento, a trajetória é daqui, do lugar de confiar em Deus, de segurança em Deus, de fortaleza em Deus, e ele toma passos rumo a outro lugar. Porque aqui a alma dele vareia e as coisas começam a não se sentir tão seguras na vida dele. E ele diz, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Está vendo? Ele saiu da fortaleza. Ele está vagueando. E não é assim na nossa vida espiritual? A gente tem uma decepção dentro da igreja, a gente tem uma frustração com o irmão na fé, ou uma pessoa que nós considerávamos como um exemplo, cai, peca, ou né, tem uma situação conosco mesmo, desagrado, seja o que for, e de repente a nossa fé desanima também. E de repente nós botamos a nossa vida espiritual em ponto neutro, e a gente não está mais focado, a gente não está mais concentrado. Isso acontece conosco também, nós precisamos pensar sobre essas coisas. E sabe o que é isso? Eu vou explicar, é dissonância cognitiva. Sabe o que é dissonância cognitiva? Vou usar a versão cientista disso, é o seguinte... É uma incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acreditam serem certos e o que realmente é praticado. Certo? É quando aquilo que nós cremos na nossa mente não faz a jornada para o coração e transforma os nossos pés para que se torne vida. Isso é dissonância cognitiva. E é isso, exatamente isso que o nosso querido salmista está enfrentando. E todos nós enfrentamos a mesma coisa. Todos nós sofremos e experimentamos essa constante e presente desconfiança em algum momento da nossa vida. É uma palavra talvez bonita, é dissonância cognitiva, mas na verdade ela é desconfiança, né? Dentro da fé. É uma desconfiança do salmista. E isso é normal, gente. Por favor, se algum momento você desconfiar, se algum momento você tiver medo, se você tiver dúvidas acerca de Deus, isso não é um empecilho para você crescer espiritualmente. Na verdade, para Tomé, foi um impulso para ele conhecer Deus como Senhor da vida dele. A gente gosta de malhar o Tomé como um incrédulo. Para mim, ele é o mais sincero de todos os apóstolos ali. Porque é o único que vai dobrar os seus joelhos diante de Jesus e dizer, meu Deus e meu Senhor. Ninguém havia dito isso até aquele momento. Mas diante da dúvida dele por não ter visto o Senhor, ele colocou com sinceridade o coração diante dos apóstolos e ele teve a maior experiência deles. Então a dúvida não pode ser empecilho para nós crescermos na fé. Ela é, na verdade, um degrau para que nós possamos conhecer Deus mais, de forma mais profunda. Isso é fundamental, certo? Então todos nós passamos. E aí e a afirmação do salmista é o que pega para mim agora, porque ele estava tão confiante, Deus, tu és a minha fortaleza. E minutos depois, dentro do salmo, né? Nós não sabemos o processo disso, quanto tempo levou. Ele já está achando-se rejeitado, sozinho, vagueando, pranteando diante dos seus inimigos. A fortaleza é um lugar de refúgio, é um lugar de muros altos, é um lugar de proteção, não é, gente? Uma fortaleza. Por que que ele acha que os inimigos continuam contra ele? Porque ele saiu do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Lembra da minha frase que eu falei para vocês muitos anos atrás, que ficou marcada dentro do ministério? É melhor você estar onde Deus quer que você esteja do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Pegou? Não me pede pra repetir que eu nunca acerto a segunda vez. Lembra disso? Vocês lembram, né? Dessa frase. Marcou a gente aqui por muito tempo. Pois é, ele estava lá na presença de Deus. Em algum momento ele começou a duvidar. Ele começou a vaguear. Ele foi frustrado, decepcionado. Talvez a justiça que ele pediu não era imediata. Talvez a defesa não veio. E ele, desgastoso, talvez chateado, ele começou a sair da fortaleza. E nós fazemos esse mesmo processo, né? A gente tá na igreja, né? Aquela paixão do primeiro amor, graça, Deus derramando, resposta de oração. E é muito bom isso, né? Quando a gente converte, Deus responde a oração imediata. É uma coisa de louco, é uma delícia, certo? Mas aí a Bíblia diz que Deus prova os corações. E aí, de repente, tem silêncio. Quem já viveu o silêncio aqui com Deus? É a hora de Deus saber, você tá comigo por causa de mim ou por causa das coisas que eu faço por você? Aí a gente tem aquele silêncio, aquele deserto, a gente fala assim, pô, eu oro, nada acontece. Na verdade, acontece o contrário. O que tá acontecendo? E a gente. E esse é o momento, assim, primordial, onde você sai de uma fé exclusivamente utilitária para uma fé verdadeira e autêntica. Porque você não mais depende das coisas que Deus fez, você já acredita naquilo que Ele já fez por você em Cristo Jesus. Aqui você está na fé, aqui você usa Deus como uma coisa. E acho que o salmista está nesse processo, sabe, de entender isso. Certo? Nós precisamos identificar isso. É uma diferença entre convicção e sentimento. Tem muita gente que vive na base do sentimento na fé. Aí qualquer desavença, qualquer decepção, tira essa pessoa da fé. Tem a parábola aí da semente, né? Que foi lançada. Satanás rouba a palavra de um. Depois as perseguições e tribulações de vida roubam a palavra de outro. Né? E aí, aquela que cai em boa terra, aquela que ouve, que se alegra e que dá fruta 30, 60 e 90 e 100, é aquela que permanece. É a fé autêntica, a fé que está baseada no caráter de Deus, no que Ele fez e não naquilo que Ele pode fazer. Essa permanece, é uma fé de convicção e não mais de sentimento. Certo? E nós precisamos realmente entender isso. Sabe por quê, igreja? Ou Deus é o Deus onipotente ou Ele é outra coisa. Ou ele é ou não é. Não tem meio caminho. Não dá pra você ficar em cima do muro aqui. Ou Deus é quem ele diz, é na Bíblia. E você crê e vai viver isso, confiando que ele é seu pai. E ele é onipotente, onipresente, onisciente e vai permanecer. Ou você vai viver essa fé dos ídolos, essa fé do sentimento, essa fé dos altos e baixos, das montanhas russas da vida. Você precisa decidir. Se o salmista está exatamente nesse momento da decisão. Ele saiu da fortaleza. Gente, nunca se ausente da fortaleza. A pessoa está falando da igreja também. É o quarto secreto, é a submissão aos irmãos, é a sua reunião de pequeno grupo lá que você é edificado, é a igreja, é todos esses lugares que Deus preparou para você, para que você seja fortalecido, para que você tenha irmãos que possam sofrer com você, viver com você, orar com você, estar com você. É fundamental a fortaleza, esse lugar onde a presença de Deus está. Então o sentimento aqui do... eu não estou negando o sentimento do salmista, ele é válido, inicialmente. Mas se ele não mudar e se transformar numa convicção, ele fica doentio, você está entendendo? Talvez você chegou até aqui por uma necessidade, mas se você ficar aqui por uma necessidade, você adoece. Muitas pessoas chegam à igreja por problemas do casamento, problemas de finanças, problemas em tantas as áreas, mas se você permanecer nessa carência emocional, nessa busca por um Deus que resolve os seus problemas, você adoece. Essa transformação precisa acontecer para que você conheça Deus de forma clara, nítida, que Ele é seu Pai, que Ele é quem Ele diz ser, e que Ele tem os melhores planos de paz sobre a sua vida, e ele, você é filho e Ele é Pai. Quando isso acontece, as circunstâncias se tornam secundárias na nossa vida. A gente não fica perguntando por que me rejeitaste, a gente sabe que todo está cooperando para o nosso bem. Estamos descansados nessa verdade. Então nós precisamos sair desse estado inicial de sentimento para uma convicção séria. E essa é a jornada do salmista aqui no Salmo 43. Nós estamos com ele, dando as mãos a ele. Vamos, salmista. Me ajuda a sair desse lugar do sentimentalismo para uma convicção clara de quem Deus é na minha vida. Então ele diz o que fazer. Por que me rejeitastes? Lembra do Salmo 42? Por que está triste, ó minha alma? É o mesmo salmo, é a mesma ideia. Ele vai falar sobre alma triste aqui também. Nós precisamos sair disso. E o salmo vai nos dar, o salmista vai nos dar uma dica. Versículo 3. O que ele diz no lugar da rejeição? Que ele abandonou a fortaleza lá no lugar do escuro. Vamos chamar isso aqui de trevas. Olha o que ele diz. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade. E elas me guiarão e me levarão aonde? De volta para a fortaleza. Ao teu santo monte, ao lugar onde tu habitas. Então, acho que é importante você ter na mente essa cronologia de eventos. Faz-me justiça, defende-me contra os meus inimigos, tu és minha fortaleza, protegido. Aí, num momento de desconfiança, ele sai da fortaleza. Aqui ele sente rejeição, diz assim: por que me rejeitaste? Por que estou vagueando e prateando diante dos meus inimigos? Aí, aqui, nesse momento de trevas, porque Deus nunca nos deixa sozinho, independente de onde você estiver, se você é um filho de Deus, ele vai lá te buscar. Ele é aquele que deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha. Ele vem aqui e diz assim, ó. O Espírito Santo toca o salmista e diz assim, ó. Dá-me a tua luz e a verdade para que eu possa fazer o caminho de volta para a fortaleza, o santo monte, onde tu habitas. E quais são os dois elementos? Luz e verdade. Posso fazer uma pesquisa aqui para você do que isso significa tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? Olha comigo. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ok? Salmo 119, 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. É claro no Antigo Testamento que luz e verdade eram sinônimos para a palavra de Deus e para essa relação íntima com o Senhor através da palavra de Deus, através da lei. Mas o que isso significa para nós? Estamos falando aqui do Antigo Testamento. Olhe comigo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Alguma dúvida de quem ele está falando, o salmista? Alguma dúvida de que sair da escuridão é necessário ter luz e verdade? Cristo. Nós estamos falando do próprio Senhor Jesus aqui. E qual é a trajetória desse lugar de sair da fortaleza? É o lugar de volta para a fortaleza. Esse é o lugar seguro. Esse é o lugar protegido. Esse é o lugar onde nós podemos clamar a Deus por justiça. E mesmo que não sejamos atendidos, nós temos muros de proteção ao nosso redor. Nós estamos nele. E nele, meu amigo, você pode descansar, com certeza. As adversidades, infelizmente, tiraram o salmista da fortaleza, da presença de Deus. E agora ele está falando para si mesmo: dá-me a tua luz e a tua verdade. Me leva de volta ao teu santo monte, onde tu habitas. E muitos de nós precisamos fazer isso de vez em quando, sabe? Porque não cai a ficha às vezes. A gente está assim, achando que estamos na fortaleza, mas as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa vida de compromisso com o reino de Deus é uma coisa muito rasa, superficial. A gente parou de orar, a gente não busca mais, a gente vem na igreja para bater cartão. É uma vida muito superficial e isso, gente, isso mata. Isso aí vai desvanecendo essa luz aos poucos e daqui a pouco nós estamos dentro do ambiente religioso, mas na escuridão. Então nós precisamos gritar para nós mesmos: dá-me a tua luz. O grito é para ele, o grito é da alma dele: dá-me a tua luz, por favor. Eu quero voltar à fortaleza, eu quero voltar à tua presença. Eu disse a vocês que o Salmos 42 é um irmão gêmeo do Salmo 43. Olha o que diz no 42, vai lá comigo rapidamente. Versículos 1 a 5. E esse tem que ser nosso clamor nessa noite. Eu quero voltar à fortaleza. Eu quero voltar aonde tu habitas, Deus. Eu não posso ficar vagueando e pranteando por aí. Prantear é reclamar, é murmurar. E muitos de nós estamos nesse estado hoje. A vida espiritual está uma bagaça. Está uma coisa assim, religiosa, rasa, sem sentido. Por quê? Porque as coisas dessa vida falam mais alto do que as coisas de Deus. Olha o que o salmista diz. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse aqui é o grito do salmista aqui, gente. Dá-me a luz e dá-me a tua verdade. A minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o que ele diz? Assim, é uma coisa tão conectada com 43. Ele diz assim, ó, eu tenho sede. E a primeira pergunta dele, diante dessa sede e fome, é: quando poderei entrar na presença e apresentar-me a ti, Deus? Ele está querendo voltar para a fortaleza também, não consegue, porque a alma dele está doente de tantas escolhas erradas, de tantos caminhos, de desfortúnios que ele escolheu. Ele diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Gente, quando o seu coração começar a fazer essas perguntas, você precisa urgentemente da luz e da verdade dele para voltar a ele. Porque isso aqui é um estado de pré-depressão. E se nós não estivermos nele, buscarmos ele, desejarmos ele como a água, como a corça suspira e anseia por águas, o que vai acontecer conosco? Onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão aonde? A casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, em meio à multidão que festejava. Qual era o lugar da alegria do salmista? Quando ele estava na presença de Deus com o povo de Deus. É isso que trazia alegria para ele. E posso pedir uma coisa a você? Se nesse momento agora, a sua família na fé, essa reunião linda, maravilhosa, gostosa que a gente tem aqui semanalmente, não só aqui, mas lá nos pequenos grupos, quando nós temos nossos eventos, quando as coisas estão acontecendo, que envolvem a família de Deus, se não está produzindo alegria, você precisa dobrar seus joelhos, ir lá para a sua fortaleza e perguntar a Deus: por quê? Por que a minha alma está tão angustiada? Por que eu estou chorando dentro de mim, não percebendo essa alegria, essa fonte de prazer que é estar na tua presença com meus irmãos? Nós precisamos descobrir isso urgentemente, porque isso aqui para mim é fonte de alegria. Eu venho aqui com o maior prazer do mundo. Eu não vejo a hora de estar com vocês. Isso me alimenta. Literalmente isso me alimenta. Hoje pela manhã nós estivemos reunidos com os pastores e líderes hoje. E a gente estava lá orando por vocês, clamando a Deus que fizesse algo novo em nosso meio, que levantasse uma sede, uma fome no meio da igreja local. Porque nós amamos a igreja, nós amamos o povo de Deus, para nossa alegria estar atrelada a isso. Então talvez nós temos que fazer essa oração aqui do versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de você? Aí ele termina assim, ó: ponha sua esperança em Deus. É a mesma coisa do 43. Ele está passando pela mesma situação e ele escreve dois cânticos para descrever essa distância que ele está de Deus agora. Então ele pede luz, ele pede verdade. Ele não entende porque ele vive reclamando e pranteando diante dos inimigos. E aí ele pede a luz e ele começa a voltar de volta para a fortaleza. E ele vai nos dar uma dica do que fazer quando chegarmos na fortaleza. Está preparado para isso? Porque não sei em que estágio você está agora, tá? Tem várias pessoas aqui, de vários momentos da vida, de vários níveis da fé. Talvez você está nesse momento agora de buscar a Deus porque tem uma situação de justiça, que você precisa de alguém que te ajude. Eu estou falando assim de perseguição, estou falando de discriminação, estou falando de uma situação familiar. E você está aqui: faz-me justiça, defende minha casa. Eu estou na igreja, Deus. Vem aqui, Deus. Aí faz uma oferta ainda e fala assim: ó, ofertei, Deus, não esquece de mim. Talvez essa é a relação ainda, um pouquinho comercial, sabe? Superficial, mecânica. Então você talvez está aqui nesse estado. Ou talvez você está um pouquinho mais para frente. Você fala assim: ó, tu és minha fortaleza. Você já depositou sua confiança em Deus. Mas ainda é raso o negócio. O negócio está jardim da infância da fé ainda. Aí aqui você teve, talvez, o terceiro estágio, você que está aqui. Talvez você está aqui, ó: meus inimigos estão atrás de mim. Por que você me deixou, Deus? O que está acontecendo? Aí você vem aqui buscando uma resposta de Deus. Amém. Não tem problema você chegar aqui. É como você vai ficar quando você chegar aqui. E aí você pede a Deus, Deus, tudo está acontecendo, então me dá luz. Aí ele vem, ministra a palavra para você, e você recebe luz e verdade. O que, que você faz? Você toma uma decisão nessa noite e você está voltando de volta para Fortaleza. E muitos de nós estamos aqui, chegando aqui na Fortaleza, e a gente não sabe o que fazer. Aí o salmista vai nos ensinar o que fazer. Olha o que ele diz no versículo 4. Então, quando eu chegar na Fortaleza, eu recebi luz e verdade, estou voltando para Fortaleza, ele diz, então eu irei ao altar de Deus. A Deus. Repara, ele faz um sinônimo entre altar e Deus. E posso perguntar uma coisa que todos vocês sabem? O que acontece no altar? O que acontece no altar, igreja? Só tem o altar é para sacrifício. Certo? Então qual é a primeira coisa que o salmista está nos ensinando? Se você voltar para a fortaleza, não é mais sobre você. Então pare de viver para si mesmo e morra. O lugar do altar de Deus, na fortaleza de Deus, é um lugar de morte. É lugar de sacrifício. O apóstolo Paulo diz assim, ó, meus irmãos, eu apelo a vocês pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. O Paulo está pedindo a nós que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo ao altar. Então o caminho de volta para a igreja é um abandono de tudo que você carrega com você, todas as bagagens da vida, todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus quereres. Ele diz assim, Senhor, não é mais viver para mim, é viver para ti. Então eu entro na fortaleza para me entregar como sacrifício vivo a ele, para que eu possa viver e ser tudo o que ele diz que eu sou e tudo o que ele diz que eu tenho que ser. É o altar, e ele diz a Deus. E qual é o resultado disso? Quando eu me entrego e me sacrifico, quando eu estou em Deus, o resultado está no texto. Ele diz assim, ó, porque nesse lugar eu recebo fonte de plena alegria. Porque tu és a fonte da minha plena... Quem quer alegria aqui? Alguém? Alguém quer parar de chorar, parar de ficar angustiado, parar de ficar triste, parar de ficar preocupado com as notícias que você ouve, escuta? Quem precisa, assim, e não é alegria, você reparou? Ele qualifica. É plena alegria. Plena alegria. Ou seja, é fruto do Espírito. A alegria lá, em Gálatas 5:22, é uma virtude incircunstancial. Ela é sobrenatural. Ela não depende das situações que você enfrenta na sua vida. Ela não depende das perseguições. Ela não depende do que você esteja vivendo hoje. E muitos de vocês já testemunharam para mim, eu sei, que vocês estavam vivendo momentos de caos e de repente você sentiu uma paz e uma alegria que você não conseguia explicar naquele momento. Que te deu segurança para você tomar decisões sábias e conseguir resolver certas situações na sua vida. É uma alegria que exerce e excede todo entendimento. Lá, agora reparou o processo? Eu recebi luz e verdade e isso me trilhou o caminho, lâmpada para os meus pés de volta à fortaleza. Na fortaleza tem um altar preparando para mim. O nosso problema, igreja, está aqui. Ninguém quer se entregar lá. Por isso que Paulo diz que é um sacrifício o quê? Morto? Não, vivo. Já viu o sacrifício vivo? Já botou um bezerro no altar? O que, que ele faz? Botou o bezerro? Botou? Botei um animal. O animal foge. Por isso que eles amarravam o animal para poder matar o animal. Então nós somos o sacrifício vivo, Paulo está dizendo. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter uma vontade de sair do altar. A gente vai ter um desejo de não querer ficar aqui. Mas ele diz assim, só aí. Quando você se entrega completamente e a sua vida não é mais para si e para ele. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz assim, ó, aqueles que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem por aquele que deles morreu e ressuscitou. Então, a fé cristã, o discipulado de Jesus Cristo, o seguir a Jesus Cristo, requer que eu não viva mais para mim mesmo, e viva para aquele que morreu por mim e ressuscitou. Só aí nós experimentamos plena alegria. Então, muitos de nós estamos buscando autoajuda, vamos na igreja para achar que tem uma palavra que resolva meus problemas, a gente quer todas essas dádivas e coisas boas que o Criador nos dá, mas nós não estamos dispostos a ter a nossa parte dentro dessa responsabilidade, que é nos entregar completamente para que nós experimentemos tudo que Ele tem para nós. Quantos de nós queremos de fato isso? Então lembra do ditado popular crente evangélico que você ouviu muitos anos atrás? Que é o seguinte, não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Já ouviu isso? Pois é, você já ouviu. Mas você vive isso? Você vive isso? Ou você é um sacrifício vivo que veio o primeiro problema e você já... Né? Será que a gente é assim? É assim mesmo, gente. E você sabe que é assim. Mas ele diz, ali terei plena alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus, com harpa te louvarei. Que lindo, aqui é adoração. Aqui ele está na fortaleza, aqui ele se entregou como sacrifício, aqui ele experimentou plena alegria. E qual é o resultado imediato dessa experiência? Louvor. Adoração. E a adoração é a mais íntima entrega, é a mais íntima expressão de relacionamento, de amor a Deus. Lembra quando você namorava, você botava a canção favorita e mandava para sua amada? Você que até ousou cantar algumas vezes uma serenata, alguma coisa assim, mostrando o teu amor e paixão pela sua amada, pelo seu amado. Pois é, a expressão da música, do cântico, é a expressão mais íntima que nós podemos oferecer a quem nós amamos. É automático isso acontecer na vida do salmista. Versículo 5. Aí você pensa assim, ai, pastor, eu quero ser que nem ele. Eu também. E o interessante é que... Lembra que eu falei que tem uma dissonância cognitiva no texto? É assim, ó. O texto, vou dar o gráfico do texto. É assim, ó. Aí, ó. Aí chega no versículo 4. Aí no 5. Aí de novo. Mas aqui o 5, tá assim, né? 4. Aí o 5 vai assim, ó. Mas é assim, ó. Tem uma inflação no quinto. É um 4, é diferente do 2, sabe? Pá, pum. Aí pá, agora vem pro 5. O 5 é assim, ó. Flup. Nós chamamos isso de resiliência. É quando você apanha e continua de pé. Quem lembra do João Bobo que tinha imposto de gasolina? Na minha época tinha isso. Tinha brinquedo de criança de Natal, né? Que você dava um soco nele, era de plástico, ele... Lembra disso? Ainda tem isso, né? Ainda tem. Então você batia nele, criança brincava, batia e voltava. Resiliência, isso chama. É exatamente agora a experiência do salmista, porque ele teve a entrega, experimentou a alegria e louvou a Deus. Agora ele sente o baque, bum! Mas a própria experiência agora leva ele de volta onde que ele estava antes. Quer ver? Olha comigo o versículo 5. Por que você está tão triste, ó minha alma? Deu um tilt na minha cabeça quando eu vi isso. Falei assim, mas vem cá, você não estava aqui louvando a Deus. Você não estava agora experimentando Deus na plenitude, plena alegria. O que aconteceu que você voltou para esse lugar, cara? É porque é assim a nossa vida, não é, igreja? É exatamente assim. A gente tem êxtases, momentos com Deus que a gente fala assim, meu Deus, a tampa da chaleira vai voar hoje nesse culto. Aleluia, começa a gritar e falar em línguas, aquela coisa de louco. A gente sai pelaquela porta e vem um relatório lá do Brasil de alguém morrer. Aí a gente vai assim, vluft. É ou não é? Ou perder um emprego na segunda-feira. Toda aquela experiência de domingo acabou do nada. O que aconteceu com você? Deus te preparando aqui para você viver a experiência da segunda e você não entendeu. Então o salmista está nessa jornada junto comigo, junto com você, mas agora vai cair a ficha dele porque ele se sacrificou, ele se entregou, ele louvou a Deus, então ele ouve a situação, ele sente a alma. Alguém tem sentimento na alma aqui? De vez em quando dá vontade de chutar o balde, desistir da fé, desistir da igreja, xinga os irmãos em casa, no esconderijo lá da sua alma. Sabe disso? Eu sei, eu não imagino quantas vezes eu já fui xingado por vocês. Conhece isso? Pois é, todo mundo já viu isso. Eu já xinguei vocês também, tá? Todo mundo já viveu alguma experiência como essa. Mas naquele o salmo, vai ler os salmos, é exatamente assim. Ele xinga, e grita, e manda matar. Aí no final ele fala assim, mas só tu, Deus, és meu Senhor. Eu confio na tua justiça, eu confio em ti. É nós, somos nós, gente. É ele, é eu, é você. Então ele olha pra alma dele e diz assim, tá triste de novo? Não é possível que você tá triste de novo. Depois dessa experiência de sacrifício, de celebração, de louvor, tá triste de novo, minha alma? Mas repare como foi um bate e volta, gente. Foi o João Bobo, ó. Ele pá lá em cima e pum, e depois pá, volta de volta. Versículo 5, continua. Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Aí ele diz pra ele mesmo de novo, ponha a tua esperança em Deus. É um grito da alma dele, dizer assim, olha, ponha a tua esperança em Deus. Não é mais porque me rejeitaste. Por quê? Não é mais reclamação, não é mais murmuração, é uma convicção. Ele saiu do sentimentalismo e entrou na plena convicção de Deus. E agora no meio da alma triste, no meio da adversidade, no meio do sentimento, ele tem uma esperança e uma convicção. Ponha a tua esperança em Deus. Então eu e você, No momento que tá lá embaixo, você grita para si mesmo. Você grita para sua alma. E se você não tem alguém que grite com você, você chama seu amigo espiritual e diz assim, ó, fala para mim colocar minha esperança em Deus. Você fala para mim agora, porque tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou enxergando diz ao contrário. Então diga para mim quem é Deus na minha vida. Ponha a tua esperança em Deus. Então eu não sei o que você está passando aqui hoje. Não sei. De verdade eu não sei. Cada um está num estágio, cada um está nesse cronograma que eu criei aqui desse salmo. Você está em algum lugar aqui. Mas eu sei de uma coisa. Que no final todo mundo vai ter que dizer isso para si mesmo. Ponha a sua esperança em Deus. E se tem um profeta, eu não vou ler que a gente não tem tempo. Já passei do meu tempo. Se tem um profeta que entendeu isso, o nome dele se chama Abacuque. Vai ler os 3 capítulos do profeta Abacuque. É caos, é luta, é injustiça, é o povo de Israel cativeiro, é coisa só ruim acontecendo. E ele olhando e nada melhorando, tá tudo dando errado. E ele termina o salmo, a sua carta, de uma forma linda. Não tem como nem expressar aqui para vocês que vai tomar muito tempo. Mas ele diz, é uma canção que até o Fernandinho cantou e vocês sabem, né? Diz, ainda que oliveira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado nos pastos, ainda assim eu confiarei em Deus. A minha esperança está no meu Deus, no meu Senhor. Então todos nós precisamos dizer isso para nossa alma. Todos nós precisamos dizer, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pastor, como é que eu vivo isso? Sabe como você vive? Não é fazendo uma listinha de novo, dizendo assim, ok, tem que ter mais compromisso com a igreja, mais compromisso com Deus, tem que ler, tem que orar. Cara, isso aqui dura um mês. Você olha para aquele que suportou tanto mal, tanta adversidade, tanta coisa ruim por mim e por você na cruz do Calvário. E disse lá em Hebreus 12 que ele sofreu tudo isso pela alegria que lhe estava proposta. A plena alegria de Jesus foi em ver eu e você lá na cruz do Calvário sofrendo o que ele sofreu e dizer assim, vale a pena por eles. E quando nós olhamos para esse sacrifício, nós somos inspirados a viver essa realidade que o salmista viveu aqui. É somente nele. A inspiração, a motivação, o desejo de experimentar isso e viver e sair do sentimentalismo para a convicção está na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário. Nós vemos a responsabilidade de Deus, nós vemos o amor de Deus, nós vemos a esperança de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi rejeitado para que eu e você fôssemos aceitos. Ele foi rejeitado para que eu e você fôssemos aceitos. Então olhe para ele, pensem bem naquele que sofreu tal oposição dos pecadores, para que você não desanime e não se canse. É hora de pôr nossa esperança em Deus. Vamos orar. Pai querido, só tu sabes em que estágio desse sermão e dos cronogramas do evento aqui, dos 5 versículos, cada um deles estão hoje. Só tu sabes, Deus, ninguém mais. Então tu sabes exatamente o que eles precisam. Talvez alguns aqui precisam de sair do lugar da reclamação, da murmuração, de vaguear e plantear, tomar uma decisão de se firmar. Tomar a decisão de não abandonar a fortaleza. Sim, a fortaleza é lá no nosso quarto secreto, é a nossa reunião com os nossos irmãos, mas também é a igreja. É o santo monte, é o corpo de Cristo, é Sião. E aqui está Sião, nosso Sião espiritual, nossa Jerusalém celestial, é a casa dos remidos, é a casa dos primogênitos, somos nós, a igreja. Alguns estão aí, Deus. Outros estão pedindo que o Senhor faça justiça. Que o Senhor faça justiça. Então, Deus, acolhe esse pedido hoje, mas acolhe na condição deles conhecerem a Ti profundamente e perfeitamente e não saírem vagueando em qualquer circunstância ou dificuldade. Talvez alguns aqui estão pedindo luz nessa noite. Lâmpada para os seus pés, luz para os teus caminhos. Então dê a eles, Senhor, Cristo Jesus, a luz do mundo. E leva-os de volta à fortaleza, mas eu creio. Esse é um feeling aqui que eu tenho espiritual, acredito, direcionado pelo teu Espírito. Que muitos de nós estamos de volta na fortaleza, mas não queremos morrer. Não queremos viver mais para ti e queremos viver para nós mesmos. Então Deus, mata quem está assim. Porque a semente só pode dar fruto quando morrer. E o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo, que ganhar é perder, morrer é viver. E nós precisamos urgentemente nos colocar no teu altar para que experimentemos plena alegria e saímos dessa situação sentimental para uma situação de convicção, para que diante da próxima profundeza da nossa alma nós possamos pôr nossa esperança em Deus. Por favor, meu Deus. Independente de que lugar qualquer um deles esteja, eu te peço, Deus, venha ao encontro deles. Venha ao encontro deles, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Eu quero que eles coloquem a esperança deles em Ti nesta noite, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela sinceridade, obrigado pela humanidade dos textos, obrigado pela identificação com esses artistas aqui, Deus, com especialmente Davi, a qual nós vemos um homem falho, um homem pecador como eu, como eles, mas que conheceu o Senhor profundamente. Um homem que diz no texto bíblico é segundo o teu coração, isto é, faz a tua vontade. Mesmo quando erra, ele reconhece, volta atrás e faz a tua vontade. Então queremos ser como ele, Deus. Mas mais do que isso, queremos ser como Cristo. Porque ele é o verdadeiro salmista, ele é o verdadeiro cantor, ele é aquele que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, a vergonha por mim e por ele, Senhor. Deus, eu quero que haja transições nessa noite. Pessoas que tomam decisões de viver esta fé, esta convicção, de saírem do sentimentalismo, de saírem da perturbação da alma, de saírem desse lugar, Deus, onde não há esperança e colocarem a esperança deles em Ti. Então, nessa noite, eu quero orar por você que precisa de ajuda. Você que entendeu que sozinho não dá. Você que entendeu que precisa de irmãos, de irmãs, de pessoas que possam estar com você, orar com você, lutar essas guerras com você, para que você finalmente tome essa decisão e se alinhe à vontade de Deus e não mais viva para si mesmo. Se você está precisando de oração nessa noite, eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero orar com você, não só por você, e quero te ajudar